está no ar pela Mundial. Programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.
Boa tarde. Nós estamos aqui nesse domingo à tarde, gente. Que coisa mais gostosa.
Coisa boa.
Não tem nada com o comandante para se reunir.
Exato. Comemos aquela macarronada.
Mas depois da macarronada, agora de tardezinha.
É a aqui,
nessa, a pipoquinha.
Nossa vida aqui. É comer.
Né? E bater um papo sobre essa coisa interessante. Pacientes,
exatamente.
Agentes transformadores, que é melhor papo que esse que não está num domingo à tarde, Renato?
É verdade.
E eu estou aqui com o Renato, que está escrito aqui no meu papel, né? Renato Ribeiro, ator, consultor, coach e palestrante. Tá errado, tá faltando um aqui.
O que que tá faltando?
Pai.
Pai, é verdade. Minha esposa está grávida de 6 meses. E para você que já passou por isso, como é difícil, como as mulheres ficam terríveis quando estão grávidas, né? Porque elas estão num processo, né, de amadurecimento, mas como vale a pena, né? A cada mexidinha ali da Ana Laura, olha, é uma festa.
Ana Laura, já
sabemos, é uma menininha. É. Vai nascer agora em junho, entre dia 10 e 20 de junho.
Gente.
Ah, estou ansioso para ser pai pela primeira vez.
Agora vem cá, você não vai, a primeira vez que ela for te ver, você não põe o nariz de palhaço.
Não vou colocar. Também não precisa muito, né? É só pintar de vermelho, ela já vai entender.
Que delícia. Olha, eu acho que você está num momento muito lindo da sua vida, né? Uma realização profissional tão grande, tão bonita, porque a sua empresa, quer dizer, foi um sonho, né? E eu acho que ela agora está... A coisa está indo de um jeito muito especial.
É.
Me conta, depois você vai apresentar nossas amigas que estão aqui junto, essas risadinhas que você está escutando no fundo. É uma equipe toda de 20 pessoas, 20 mulheres.
Quase 20. Mais uma agora com a minha filha, né?
Só mulher.
Você esteve nos Estados Unidos, conta um pouquinho isso pra gente. Como foi isso?
O foco das duas empresas, da Pacientes e da Agentes Transformadores, ela tem o foco em ouvir e desenvolver. Então, ouvir o cliente, no caso da Agentes Transformadores, que trabalha com empresas, e no caso do paciente, que a gente trabalha com pacientes terminais e crônicos, é ouvir essa pessoa e, a partir daí, criar alguma coisa para ela. Né? Esse é o foco das empresas. Então, tudo que se diz em desenvolvimento humano, em melhorar a qualidade de vida, a gente está atento. E no ano passado, no final do ano passado, nós fomos convidados para ir para os Estados Unidos para participar de um congresso lá, de uma ONG muito forte lá, que chama-se Planetree, planetree.org. O que que o Planetree faz? O Planetree cuida de todos os aspectos dentro do hospital para melhorar o hospital, para humanizar o hospital. Então, lá eles têm algo chamado cuidado centrado no paciente, que aqui no Brasil é muito difícil, né? O sistema de saúde é muito difícil aqui no Brasil, ele funciona de uma maneira muito complexa. Então, a gente foi para lá e agora a gente está trazendo para cá essa nova técnica de humanização. Como humanizar os hospitais? Né? Como fazer as pessoas estarem mais engajadas, mais conectadas com o serviço. Porque às vezes você tem um profissional de saúde que está insatisfeito porque ganha mal, mas ele esquece de saber qual é o papel dele no processo de cura dessa pessoa. Então a gente trouxe dos Estados Unidos agora essa ideia que nós já tínhamos, mas a gente foi para lá para aperfeiçoar um pouco, ouvir as pessoas.
Quer dizer que você faz um projeto tanto para a família, quer dizer, para o paciente e para a família, no lar.
Exato.
Como você faz um projeto no hospital.
Exatamente.
Para os colaboradores do hospital, para as pessoas, ou em qualquer sistema de saúde, ou para uma empresa.
Exatamente.
Que não precisa ter doente. Quer dizer,
exato.
Porque todos nós já estamos doentes.
Exatamente. É isso que a gente pensou. A gente pensou,
o trabalhador está virando um doente, na verdade.
Qual é a diferença do hospital e da empresa?
É.
Né? É praticamente a mesma coisa, se for pensar. Só muda o tempo que você fica internado. Né? Às vezes, você na empresa, você fica internado lá 8 horas, 12, às vezes 24 horas, né? E você não pode sair. No hospital, a mesma coisa. Então, a gente pega esse link de cuidar das pessoas, estando ela doente, ou em processo dentro da empresa, né? Esse é o nosso foco.
Mas nos
foco.
Estados Unidos, nesse congresso que você foi, ele também trabalha nas empresas?
Não.
Ou ele trabalha só nos hospitais?
Só nos hospitais.
Ah, tá.
Eles fazem um trabalho muito bonito lá nos Estados Unidos. Inclusive, nós estivemos em alguns hospitais modelo lá.
Mas não tem nada a ver com o Dr. Adams. Aquele doutor lá.
O Pat Adams.
Não
tem nada a ver. O Pat Adams é um médico que brinca de ser palhaço. Né? O que o Planetree faz, o que a gente faz, é entrar dentro do hospital e entender por que as pessoas estão insatisfeitas, seja o cliente, seja as pessoas da área da saúde. Então, por exemplo, nós identificamos que o profissional de saúde precisa ser ouvido. Ele não tem para quem falar, ele não tem com quem compartilhar suas dores. Então, a gente vai criar um programa para o hospital, por exemplo. Então, a gente cria um programa para acompanhar essas pessoas, para dar um suporte para essas pessoas, para falar a respeito de relacionamento, de qualidade de vida.
Então,
e por aí
queria
vai.
Eu perguntar quem que é do hospital? Qual
sou
das
eu.
Carolina? Tem
sou
duas
eu.
Carolina. Então, Carolina, eu vi outro dia, escutei, não sei se você estava, não sei se estava no Brasil, então. Uma enfermeira que ela não, ninguém erra porque quer errar e ninguém faz por mal. Mas era um bebezinho e ela foi, o bebezinho estava com uma, todo com uma, como é que chama?
Uma faixa, né?
Uma faixa na mão, acho que para tomar soro e tal. E o dedinho estava dobradinho. E quando ela foi tirar a faixa, ela cortou a falange, a última falange, né, do dedinho da criança. E o dedinho caiu no chão. Me parece que conseguiram catar logo e não sei se grudaram e tal, enfim. Mas enfim. Amor, eu imagino, quer dizer, a mãe, a criança, eu imagino todo o drama de todo mundo. Mas como eu sou fisioterapeuta de formação, hoje eu não trabalho mais com isso, mas eu trabalhei em hospital, trabalhei na terapia intensiva, e a gente, como profissional, você não se formou para cortar dedinho de ninguém.
Uhum.
Quer dizer, foi um super acidente, talvez porque trabalhou em excesso, ou porque, quer dizer, algumas coisas. Como é que fica isso? Vocês, quando vão no hospital, vocês escutam essas pessoas, essa pressão, esse estresse, essa, sei lá, se é falta de treinamento, se é falta do quê, se é falta de coração, se é falta de tempo, se é falta de consciência. O que, que é isso, Carolina?
É, na verdade, é um conjunto de coisas, né? O que a gente vem percebendo. O trabalhador, ele está muito estressado. O enfermeiro, por exemplo, ele não trabalha só em um hospital, ele trabalha em vários hospitais. E aí chega e não dá conta do trabalho, né? E aí a nossa intenção é ir lá e escutar a pessoa. Porque humanizar é isso, né? É você escutar as angústias da pessoa, independente do que ela esteja sentindo, né? Tanto em casa, de repente está passando por um problema familiar. Né,
porque é lógico,
conta.
A gente esquece que esse cara que está indo lá para cuidar do outro, às vezes ele está com problemas até pior
com
do
certeza.
Que aquele que ele está cuidando, não é verdade?
Pois é, e a gente não tem como separar isso, né? O ser humano, ele é um conjunto de coisas, né? Ele é biopsicossocial, espiritual. Então, não tem como separar o sujeito das suas relações.
E eu acho que o profissional de saúde, ele tem uma exigência muito grande, porque você, como você, você, o que acontece? Você que está doente, você que está no hospital. Então, você acha que o cara que chega lá, ele tem que estar... Você acha que ele é perfeito, né? Com a saúde, um super-herói que vai te ajudar. Você não imagina que ele também precisa de ajuda. Mas como é que funciona, Renato, nos hospitais? Porque você não vai fazer um trabalho individual com cada enfermeiro, com cada médico, com cada técnico de raio-x. Quer dizer, é um trabalho que é feito... Como que é feito esse trabalho
Exato.
Nos hospitais?
Nós estudamos e nós vimos alguns pontos que devem ser trabalhados dentro do hospital. Por exemplo, relacionamento. Às vezes, a equipe tem um bom relacionamento, mas como é que está esse relacionamento com o paciente? Por exemplo, tem um professor, nós assistimos uma palestra dele, da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, e ele disse o seguinte: tem hospitais aqui que o paciente não sabe qual é o nome do seu médico. O paciente não sabe qual é o seu diagnóstico. Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Por exemplo, trabalhar relacionamento. Não só o relacionamento entre a equipe, mas o relacionamento das pessoas com o doente. Exemplo, qual é o nome daquela pessoa? Às vezes, na equipe de saúde, você estudou e você sabe que aquele ali é o paciente com câncer. Ah, aquele ali é o diabético. E qual é o nome dele? Qual é a história dele?
Você não
dele?
Fala o leito tal, né?
Exatamente.
Ah, o leito 21 tá precisando de soro. O leito...
Leila, isso melhora o relacionamento e fortalece o vínculo da pessoa. A pessoa, no caso, né, o paciente, ele se sente cuidado, por exemplo. É a
amado,
Leila.
Amado, porque tem consciência de mim, sabe quem eu sou. Aliás, porque acho que tem muita gente que tá no hospital, tem gente que troca em alguma coisa, né? Ou vai operar, vai chegar lá para operar o pé e operam a garganta, essas coisas. Quando
e
não
por
opera,
aí vai, é isso.
É, quando são coisas piores.
É a falta da humanização, né? Na saúde pública.
Na saúde pública.
É
um tema fascinante, Leila, e é um tema novo aqui no Brasil. Por quê? Quando se fala de humanização, você pensa que assim, o profissional de saúde pensa assim, tá, o que vão fazer por mim? Entendeu? E se colocam numa posição de esperar o que vai acontecer. Nos Estados Unidos não existe a palavra humanization. Entendeu? A palavra lá é cuidado centrado no paciente. De quem é a responsabilidade de cuidar do paciente? Do profissional de saúde. Então, ele precisa se preparar, ele precisa estar atento. a tratar aquela pessoa e agora a cuidar daquela pessoa, né? A tratar, todos eles aprendem na faculdade ou num curso técnico, ele sabe como tratar. Agora, cuidar é uma questão de coração. Então, a palestra de sensibilização que nós fazemos, por exemplo, quando fala de relacionamento, ele faz te lembrar quando você foi chamado para o processo seletivo do hospital. O primeiro dia no hospital, como é que foi?
Que era seu sonho.
Resgatar,
né?
O amor, o cheiro do hospital e por aí vai. Aí a pessoa fala, puxa, eu tô aqui. Tô realizando o meu sonho. O que, que eu posso melhorar como pessoa? Então eu posso dar mais atenção pra pessoa. E isso causa um prazer geral nas pessoas, né? Isso é muito legal.
É, e trabalhar também a comunicação, né? Entre os membros da equipe. Porque igual a gente fala, né? Tratar é diferente de cuidar. O que a gente tem visto hoje em dia é que muitos profissionais vão, tratam, medicam. E é só tratar. E o cuidado é algo além, né? É dar amor para aquela pessoa, é escutar a história dela, né? Porque tem uma história ali, não é uma doença.
E você acha que quem está mais aberto? Os hospitais particulares ou a iniciativa, o Estado está preocupado
com isso? Leila, a gente está começando com esse trabalho dentro dos hospitais. A gente já faz esse trabalho dentro das casas, né? Nós temos uma empresa que trabalha o home care. Então, e foi daí que surgiu essa necessidade de ir para dentro dos hospitais. Porque dentro das casas, o profissional de saúde que trabalha em home care, ele é confundido pela família como empregado. Enfim, existe uma série de problemas. Mas o que a gente percebeu é que faltava cuidado para o cuidador. Então a gente começou a pensar, poxa, eu posso cuidar desse cuidador. E aí que a gente foi para dentro dos hospitais pesquisar, viu a demanda, foi para os Estados Unidos e agora a gente está começando. Então a gente ainda não sabe como é que vai ser a recepção dos hospitais públicos, dos hospital do governo. A gente ainda
então
não,
já
não,
temos que falar já. Ótimo. Quem está escutando agora, porque tem um cara, tem muita gente escutando, meu amor. Esse programa é milagroso.
E você que estava aí neste domingo achando que nada iria acontecer.
É, então está acontecendo. Então ele é um diretor de hospital, ele é um gerente, ele é um enfermeiro, ele pode ser um técnico de raio-x. E está escutando isso, está tocando ele, o que, que ele tem que fazer? Entrar onde?
Ele pode entrar no nosso site, no www.pacientes.com.br ou www.agentestransformadores.com.br.
E me conta uma coisa, a outra Carolina que vai falar das empresas. Na empresa, então, como é que funciona? Quer dizer, é parecido com o que ela estava me contando aqui dos hospitais? Como é que você faz na empresa?
Sim. Eu acho que é crônico, né? A gente está vivendo um problema crônico no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente vê que o lado humano tá sendo deixado de lado. Né? A gente, o tempo inteiro as empresas exigem produção, alta performance, você tem que cumprir os horários, cumprir o que lhe é determinado, com uma performance absurda. Às vezes a gente esquece de comer, a gente esquece de almoçar, a gente esquece de dormir, de ver a família.
Até de respirar, porque depois o povo nem respira.
Exatamente. Então, a gente tenta tratar essa questão do trabalho, né, no sentido do equilíbrio mesmo, né, de tentar trazer o equilíbrio e repensar a vida, né, o que te faz feliz.
Isso é um trabalho mais ligado à qualidade de vida mesmo.
Exato,
nas empresas, né?
Exatamente. O que faz as pessoas felizes?
Você chega na empresa, você vai procurar quem? Qual é o seu foco na empresa?
Normalmente, a gente tem falado com RH, né? Tá. Sempre o RH que abre as portas para a gente e acaba trazendo uma demanda de... Puxa, o pessoal está... Não é nenhuma questão de desmotivação, é uma questão de não ter mais sentido. É uma questão do vazio mesmo, né? Que essa coisa mecanicista acaba trazendo para as pessoas, né? Elas ficam... Tem esse
então,
sentimento
eu
do
até
vazio.
Chamo isso, né? Que nós tem um monte de cena pela um monte de desencarnados, né? Porque, na verdade, assim, o cara não está ali, né? Tem tudo ali, mas o cara não está ali. É uma coisa impressionante,
exato,
né?
Porque
você, quando você vê uma pessoa, a pessoa quando está, ela tem um brilho no olho. Eu vou contar uma coisa para vocês, muito linda, muito emocionante. Porque eu tive agora uma oportunidade de ficar na Índia, no Nepal e no Butão. Uma viagem maravilhosa. Então, eu digo para você que na Índia, eu vi a miséria. Porque aqui no Brasil, se tiver miséria, você tem que fuçar, você tem que ir atrás. Porque eu não passo pela rua e vejo miséria toda hora. Aliás, nem vejo miséria. Quando eu tô falando miséria, é miséria. É assim, a pessoa não sabe nem que ela é gente. Ele fica é como se ele fosse um cachorrinho.
Sim.
Ele não é gente. Ele tá o lixo do lado, ele do lado comendo e o abutre do outro lado. É uma coisa assim impressionante. Então, isso é miséria. No Nepal, eu vi a pobreza. E no Butão, que é o país considerado mais feliz do mundo hoje, eu vi a dignidade. É um país pobre, como todos os outros dois pobres, porque não tem recursos, recursos materiais, recursos naturais, como nós temos, de tanta, de ter florestas, de ter tudo isso, mas eles têm uma dignidade. E essa dignidade é esse estado de ser. Ele parece que ele está feliz por ser, por estar vivo, por acordar, por ter braço, por ter energia vital. Você vê no olho, você vê, isso é uma coisa assim, é uma coisa impressionante. E é isso que eu acho que é a maior riqueza do ser. E você veja aqui no Brasil, um país tão especial, tão rico, tão poderoso, e você vê um monte de gente, como eu digo, eu chamo de desencarnado, porque cadê o cara, né? O cara está meio que vazio de si mesmo. Quer dizer, esse resgate que nós vamos fazer, né, Carolina? Eu quero falar uma coisa, cara, daí, por exemplo, a sua proposta é conversar com a RH, e daí vocês fazerem uma entrevista com um número X, com uma amostra das pessoas para poder apresentar uma proposta, é isso?
Deixa eu te falar só do botão. É.
Você sabe e ela que... gostou do botão.
Vou te falar do botão, depois a gente fala do resto. Foi lá que se criou o indicador de felicidade interna bruta. Então, talvez por isso que as pessoas lá sejam mais felizes. Porque lá, talvez o governo olhe para as pessoas de uma forma diferente.
Sim, a governança é toda focada nisso.
Exatamente.
Né?
E a felicidade interna bruta, ela leva os conceitos do biopsicossocial... e hoje espiritual, é em consideração, ou seja, o ser humano não é só a saúde, né? Só o corpo físico, como a gente estava falando, só o biológico, ou só o psicológico, ou só o social. Não, ele é um conjunto disso tudo. Né? E como a gente pode trazer a felicidade para esse conjunto todo? E é justamente essa a nossa proposta, tanto na pacientes quanto na agentes transformadores, né? De tentar entender como é que é esse ser humano. Qual que é a empresa que a gente está entrando? Qual que é a filosofia? Quais são os valores dessa empresa? O que, que ela valoriza no ser humano? E é esse valorizar que a gente quer levar nas empresas e levar para as pessoas no trabalho que a gente faz na casa delas, enquanto pacientes, né? Então, assim, o que a gente tenta é identificar qual a demanda, num sentido mais humano. Não venha me falar de demandas técnicas. Demandas técnicas há profissionais técnicos que podem fazer isso, né? Tanto médico, enfermeiro... nas casas dos pacientes, quanto nas empresas, que são tanto o pessoal de RH, que vai lá pensar nos benefícios, que vai pensar no salário. O que a gente quer pensar é na felicidade da pessoa como um todo, né?
Incentivar integral, isso tudo, né?
Exatamente. E a gente tenta ativar essas o que a pessoa tem de melhor, né? Se é no trabalho, que você faz de bom no seu trabalho? Você realmente gosta do seu trabalho? E o que você é competente? Em que você ainda precisa se desenvolver? Como que a gente faz isso? É só no trabalho que a gente se desenvolve? Não, não é. É fora do trabalho.
Então, mas está acontecendo uma coisa hoje aqui no Brasil, não sei se vocês estão sentindo isso, né? Porque você está voltando dos Estados Unidos, não sei se você já mergulhou no Brasil, que é... nós estamos vendo um momento muito importante de desenvolvimento muito grande, e as empresas estão procurando gente para trabalhar e não encontram. Gente competente, tem muitos postos de trabalho que não tem pessoas qualificadas para assumir. E o cara que está no emprego, se encheu o saco um pouquinho, se o cara pressionou demais, ele tchau, papá, e vai para outro.
As
empresas estão enlouquecidas. Por quê? Porque investe num cara e o cara não tem aquele comprometimento, aquela fidelização, não tem nem lealdade, não tem nem nada. Ele tá lealdade às vezes com ele, às vezes nem com ele. Ele não tá nem sacando direito o que está acontecendo. Como vocês sentem isso?
Eu acho que a questão é... as pessoas acreditam naquilo que você acredita. Ou as empresas vão ter que mudar sua missão, visão e valor por algo que faça as pessoas acreditarem, ou vai ser cada vez pior esse turnover de pessoas. A felicidade no Brasil, Leila, ela é muito atrelada a querer ter.
Instantâneo.
Né? Felicidade é querer ter. E a felicidade, ela tem que ter o... Tem um cara que ele escreveu um livro muito interessante. Ele fala assim, que a felicidade é uma continha. É ter o que se quer e querer o que se tem. Ter o que se quer é eu tenho dinheiro, eu vou e compro. Né? Eu quero ter isso e eu vou ter. Agora, querer o que se tem é o que faz a diferença. Então, o resumo dessa conversa nossa é que as pessoas esqueceram de querer o que se tem. E quando eu assumo o que eu tenho, seja rico, seja pobre, eu desfruto daquilo. É. E a partir do momento que eu desfruto, uma energia boa sai de mim. Ou seja, aí eu conecto com o meu lado espiritual.
É.
Quando eu estou conectado com o meu lado espiritual, eu tenho um sentimento de gratidão. Então eu passo a agradecer do que reclamar. Então o que acontece? Todos os RHs, eles têm uma boa intenção em fazer as suas ações. Só que o que acontece? O funcionário nem sempre entende. Então, tem que haver uma mudança de cultura, uma mudança de pensamento para entender que eu preciso aprender a também valorizar o que eu tenho, seja ele o emprego, seja ele minha família, seja ele meu filho e por aí vai. É um exercício, Leila, não é fácil.
Como nós
é
estamos falando aqui para o pessoal da área de saúde, então eu vou fazer uma provocação para o pessoal da área de saúde, porque eu sempre faço isso nas palestras. Então eu falo assim, você que resolveu ser professor ou que resolveu ser enfermeiro. Quando você resolveu ser enfermeiro e que você sonhou e foi atrás desse curso e depois veio querer trabalhar no hospital, você quis ser enfermeiro por quê? Para morrer aos poucos? Para ficar estressado? Para infartar? Para ser infeliz o tempo inteiro?
Uhum.
Quer dizer, não foi por isso que você quis ser enfermeiro. Você tinha um sonho. E aquilo, quando você pensava naquilo, aquilo brilhava os
Exatamente.
Olhos. E, de repente, depois de alguns anos, nem passa muito, às vezes. O cara já começa, aquilo pesa. E daí você tem que rever. Rever, eu quero ser enfermeiro. O cara tem direito de rever.
Exatamente.
Né? Eu quero continuar sendo professor, eu quero continuar sendo diretor de recursos humanos, eu quero continuar sendo terapeuta, eu quero continuar... Enfim, o cara tem o direito de rever. Porque a gente não conhece tudo e não sabe tudo. Eu tenho a impressão que esse é o grande trabalho de vocês, as pessoas começarem a... É um autoconhecimento, né? Ajudar essa ferramenta para ela saber... E daí, quando uma empresa tem isso, o que acontece? As coisas fluem, o resultado é fantástico, porque está todo mundo... No máximo da sua excelência, né?
Exato.
O cara tá inteiro lá.
Exato.
Porque a pior coisa é trabalhar com gente que não tá inteira. A pessoa tá, o corpo tá lá, a pessoa não tá lá. Você fala, ei, onde você está, né?
Uhum. É bem isso.
Exato. A gente compara muito, Leila, tanto dentro das casas como dentro das empresas, que é com o nosso corpo. Por isso fala, né, o meio corporativo. Vem, né, vem de corpo. E quando eu entendo qual é o meu papel nesse corpo, eu desempenho uma função. E aí eu passo a entender qual é o papel das outras pessoas. Por exemplo, se eu vou pegar uma caneta, é a minha mão que vai pegar. Mas a minha cabeça mandou a ordem, o meu braço desenvolveu para isso, ele estica, ele vai e ele pega a caneta. Agora, então eu faço parte. Agora, qual é a dificuldade? A dificuldade é entender as outras partes do corpo, né? E tem partes do meu corpo, Leila, que não cheiram bem. Tem partes do meu corpo, entendeu? Que não é legal, entendeu? Mas o que acontece? Tem partes do meu corpo que eu vou ter que limpar. E com a mesma mão que eu limpo, eu como. Então é uma questão de papel. Qual é o meu papel?
É questão de papel, né? Mesmo.
É uma questão de papel. Quando eu entendo o meu papel, eu simplesmente desempenho. Seja para limpar, seja para comer, seja para realizar. E aí eu tenho um corpo saudável. Mas esse corpo, ele tem as suas funções. Quando eu entendo essas funções, que a cabeça manda, ou seja, que a parte espiritual manda, eu apenas desempenho. Então, já não tenho mais uma preocupação de eu não gostar do meu trabalho ou de eu não entender. Quando eu tenho uma consciência tranquila, eu falo, olha, esse é o meu papel. É isso que eu faço. Leila, olha, eu já conheci uma vez, eu fui numa fábrica de chocolate e tinha um cara, Leila, ele falava com chocolate, ele tirava o negocinho e ele falava, eu falava, mas o que esse cara tá falando com chocolate? E aí a mulher do RH me disse assim, olha, é o seguinte, Renato, agora na época da Páscoa, é a época que a gente mais tem turnover com funcionário novo. Ele começa uma semana, tá com tendinite, ele já tem que ir pra caixa lá, não sei o quê. Esse cara, sabe o que ele falava pro chocolate? Ele pegava e falava assim, ó, que esse chocolate vá pra alguém que seja feliz. Esse chocolate vá pra uma família feliz. Esse chocolate vá pra um casal feliz. Nunca precisou sair de licença, vivia bem, sabia do papel dele, executava a sua função. Então, é um cara, entendeu? Que tem uma qualidade de vida invejável. E às vezes você tem muito dinheiro e você tem muita coisa, mas você não valoriza o pouco pra quê do seu trabalho, o porquê do seu trabalho. Isso é uma coisa fantástica.
Esse é o Renato, é uma história. Aliás, lá no meu blog já tem uma outra entrevista do Renato, você pode entrar lá no blog www.leilanavarro.com.br.
Muito bom essa.
E pode estar assistindo também essa entrevista que vai estar lá. E, Renato, você é um presente para a vida.
Muito
você,
obrigado. Eu te agradeço.
Você é um presente. Você foi um presente na minha vida quando eu te conheci. E aqui está aberto para você.
Que
ter trazido,
né,
essas duas companheiras suas hoje. Quando o seu neném tiver, traz o neném aqui, traz ela, poderosa, para vir chorar aqui no programa, a gente fazer um programa. Gente, o programa foi lindo, foi maravilhoso.
Muito
bem. Super agradeço.
Obrigada.
Do fundo do meu
Obrigada.
Coração. E eu quero só dar um endereço lá do site para o pessoal te procurar. Tanto do Transformers, dos Transformadores, como do outro. São dois sites diferentes, né? Conta lá.
www.pacientes.com.br e www.agentestransformadores.com.br.
Gente, fica com Deus.
Obrigado a todos.
Eu confio em todos vocês, eu apoio todos vocês, eu abençoo todos vocês. Muito obrigada.
Obrigado.
Até
lá.
Ai, que linda.
É você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz. O futuro já começou. E é você quem faz.
Você acabou de ouvir na Mundial, programa Talento para Ser Feliz, com Leila Navarro. Leila Navarro.